Mas eu quero contar uma outra história para vocês. Era a primeira vez da família Silva na praia. E essa família, uma família mineira, marido, esposa, duas crianças, um de 5, outro de 3. Como bom mineiro, eles foram para Guarapari, isso mesmo. E eles chegaram ali no Espírito Santo, a família, primeira vez, os pais, né, dá toda a orientação, obrigado, querido. Os pais dão toda a orientação para os filhos que estão na primeira vez na praia. Quem pai aqui já foi para a praia sabe disso. Né? E aquela alegria toda, aquela euforia. E quando eles chegaram na praia, era farofa, cachorro quente, aquele negócio todo que mineiro leva, né? Tropeiro para a praia, aquele negócio todo. Maravilhosa experiência do primeiro dia. A aguinha na temperatura ideal. As crianças brincando. O pai fez até aquela piscininha na areia ali, todo mundo se divertindo, aquela coisa maravilhosa. Voltaram para casa ardendo do sol no primeiro dia, no outro dia acordaram e disseram, papai, vamos, está na hora de ir para a praia, vamos para a praia, papai, vamos. Juntaram tudo e foram para a praia de novo. E aí, mesma coisa, segundo dia melhor que o primeiro. Eles estão lá curtindo, o pai por um momento vai dar uma checada no celular e quando olha, cadê a sua filha de 5 anos? Como um bom marido, ele não fala nada para a esposa nos primeiros minutos, né? E dá uma olhada aqui, dá outra, e começa a desesperar, a mulher já vê, o que, que aconteceu, cadê a nossa filha, e o pessoal levanta, o casal levanta desesperado, você pode imaginar essa cena, se você é pai, se você é mãe, você pode imaginar essa cena, o pai desesperado, porque ele não sabe o que, que levou a minha filha, será que ela foi para o mar e foi levada pelo mar, será que alguém pegou a minha filha no meu momento de distração e foi embora? E aí eles fizeram algo que a gente vê na praia normalmente. Eles levantaram e começaram a bater palma. Quem já esteve na praia já viu isso, né? O pessoal passa batendo palmas para chamar atenção, para ver se tem alguém perdido ali, para encontrar essa pessoa. Então, eles levantaram, começaram a bater palma, desesperado, o pai angustiado, a mãe chorando, batendo palma, correndo. Foram passando na orla e algumas pessoas tiveram impressões diferentes. Teve um grupo que olhou e falou assim, ah lá, mais um casal irresponsável. Posso que estava no celular. Menina sumiu aí, ó. Criança sumiu. Teve gente que nem ouviu outros baterem palma. Alguns outros, poucos, levantaram, deram uma batida quando passou perto deles para dar uma ajudada. Mas outros também se levantaram ali e começaram a caminhar com aquela família e outras pessoas, batendo palmas na orla da praia, e eles iam batendo, e a cada passo a angústia aumentando, a tristeza maior, a incerteza ainda mais, quando vem alguém na outra direção, toca no ombro daquele senhor e fala, Senhor, a sua filha, eu já conto o final da história para vocês, para ninguém ir embora antes, vou contar já já, nós, celebrar um aniversário de 43 anos enquanto igreja, nós temos, obviamente, centenas de motivos para a gente agradecer. Mas eu queria, nessa noite, trazer aqui, de certa forma, alguma perspectiva para vocês, de forma individual, que também tem impacto na vida como comunidade. Eu estou dando o nome dessa mensagem de Corandel. Corandel é uma ideia teológica de que tudo está diante de Deus. E se nós sabemos que tudo está diante de um Deus perfeito, soberano, amoroso, justo, nós teremos a compreensão que não dá para esconder nada de Deus. Nem os nossos mais profundos pensamentos, aquilo que a gente guarda para nós, muitas vezes uma tentativa de mostrar para o outro aquilo que nós de fato não somos, não dá para esconder, porque tudo está diante de Deus. O Senhor, além de nos conhecer profundamente, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece quem nós somos verdadeiramente, sem fingimento, sem teatro, sem colocar uma máscara e vestir ali uma personagem para tentar disfarçar, para agradar alguma pessoa. Não, o Senhor sabe quem nós somos de fato. O pastor e filósofo Pedro Dulce diz assim, todas as perspectivas que você tem do seu rosto sempre contaram com o auxílio de uma mediação. Você jamais se viu face a face. Em outras palavras, se Deus nos conhece face a face, isso quer dizer que Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Você nunca viu o seu rosto sem ter uma mediação. Nós precisamos disso. Na antiguidade, alguns olhavam para o espelho da água, depois foi criando o espelho. Hoje nós temos vidros, espelhos, celular, a gente consegue, mas sempre há uma mediação, mas há alguém que nos vê como nós realmente somos, e esse alguém é Deus. Ou seja, a nossa tentativa de esconder ou criar uma outra imagem pode funcionar para o outro, mas nós estaremos diante de Deus. Ele sabe quem nós somos. A gente não dá para sair justificando e sair tentando achar uma forma de falar que você é aquilo, você é isso. Não, uma hora nós estaremos diante do Senhor. E quanto antes nós entendermos isso, será melhor para nós. Porque não entender a realidade de que tudo está diante de Deus, que nós estamos sempre diante da face do Senhor, é como você tentar esconder uma janela quebrada com uma cortina bonita. Não dá. Você sabe que a janela está quebrada. Alguém pode até chegar, ver uma cortina bonita, mas você sabe que atrás dela tem alguma coisa. E é assim a nossa vida com o Senhor. Nós estamos o tempo todo diante do Senhor. Desse modo, quando nós nos dispomos a viver uma vida de intimidade, de entrega, de humildade, buscando ao Senhor face a face, vivendo diante de Deus, Ele mostrará quem Ele realmente é e, consequentemente, mostrará quem nós somos e assim guiará os nossos caminhos. Meus queridos, isso não é uma realidade natural para nós. Não pense você que você vai sair daqui hoje e falar assim, não, agora tudo está diante de Deus, eu estou buscando e estou indo. É necessário disciplina, responsabilidade, temor. Pedir ao Senhor, olha o que o salmista diz no Salmo 86, ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Põe no meu coração o desejo de temer a ti, porque o nosso coração deseja tantas outras coisas. O nosso coração vai atrás de tantas outras coisas, por isso nós pedimos como o salmista pede, põe no meu coração o desejo de temer ao Senhor. Meus irmãos, são muitas oportunidades que no dia a dia são colocadas diante de nós. Oportunidades que viram prioridades que nos afastam do Senhor. Oportunidades que constroem ídolos dentro do nosso coração. E nós sabemos, há ídolos externos, mas há ídolos que nós construímos dentro do nosso coração. Por isso nós pedimos ao Senhor Deus, põe em mim o desejo de temer a ti. Põe em mim o desejo de buscar ao Senhor. Uma vida constantemente diante de Deus é essencial para todos nós. E o livro de Daniel nos ensina 4 lições práticas para quem quer viver uma vida diante do Senhor. Deixa eu dar para vocês um breve contexto aqui desse livro. Daniel é o autor desse livro, que é datado ali no 6º século antes de Cristo, quando o Império Babilônico tinha tornado Israel cativo. Israel estava dominado pela Babilônia. Eles fizeram uma tática, eles agiram de forma a construir um grande império e fortalecer um grande império em todas as áreas. Em tudo. Eles estavam formando uma equipe muito boa. Não só uma equipe boa de guerra, mas uma equipe boa de pensamento, de cultura. E é nesse contexto de busca pelos melhores que eles acham Daniel e mais os seus amigos. O texto de Daniel 1:4 disse assim, disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capazes de servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Daniel e seus amigos então foram escolhidos. Foram tirados do povo hebreu, transferidos para a Babilônia, para aprender, para serem capacitados, para viver conforme a vida na Babilônia. Só que há um detalhe aqui que vale a pena a gente notar, porque o contexto de Israel, o contexto hebreu, o seu nome carregava muita expectativa da sua identidade. Aquilo que você tinha de nome era como se fosse uma declaração, um pedido a Deus para que você vivesse dentro daquela realidade. E a primeira coisa que aqueles jovens, ao chegarem na Babilônia, têm trocado é a sua identidade, os seus nomes. Veja, Daniel significava Deus é meu juiz, ele vira Beltesazar, Bel protege a sua vida, um Deus pagão. Ananias, o Senhor é gracioso, vira Sadraque, servo do Deus sim. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Acu? Azarias, a quem Deus ajudou, vira Abdinego, servo de Nego, um ídolo que representa Mercúrio. A primeira... gente, não é para queimar aquela camisa que você comprou em Sadraque, Mesaque, Abdinego. São nomes pagãos, mas você já comprou a camisa, não precisa... Pode usar, né? Teve uma época que o pessoal já fazia essas camisas aí. Né? Mudaram os nomes, aquilo que o Senhor declarava, o Senhor é meu juiz, o Senhor é gracioso, quem é como Deus, a quem Deus ajudou. Vira, então, uma característica pagã. A primeira tentativa com aqueles jovens, e a tentativa que o mundo, que esse mundo caído, secularizado faz comigo e com você, é mudar a nossa identidade. É transferir aquilo que nós fomos chamados para ser, para outra coisa que o mundo quer nos chamar para ser. E nós colocamos como senhores da nossa vida, o nosso sustento, o nosso sucesso, a nossa segurança. Satanás faz isso o tempo todo. Ele fez isso no Éden. Ele fez isso com o próprio Jesus, se você lê em Mateus 4. Depois de ser tentado, 40 dias no deserto, ele fala, você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E ali, ele está oferecendo três coisinhas básicas que ele oferece para mim e para você ainda, que vai moldando a nossa identidade. Sustento, segurança e sucesso. Mas apesar de terem os nomes trocados, aqueles jovens decidiram viverem de forma a temer ao Senhor, firmes nas promessas de Deus, buscando ao Senhor, dependendo do Senhor. No 1:8 ele vai dizer, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida, e você conhece essa história. Lá no 16, quando Nabucodonosor coloca aqueles jovens numa fornalha, eles respondem, ó, Nabucodonosor, não precisamos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos estátua ou ouro que o rei levantou. Em um novo lugar, com novos nomes, diante de oportunidades diversas, de se amoldar àquela cultura, de viver daquele jeito, de aproveitar as oportunidades que seriam boas, mas os afastariam do Senhor, eles escolhem viver uma vida de temor ao Senhor. Uma vida diante de Deus, e isso trouxe implicações importantes para suas vidas. E a partir disso, eu quero tirar 4 lições práticas de quem quer viver uma vida diante de Deus, Corandel. E a primeira é viver, nós precisamos viver de fato uma vida diante de Deus. E esse episódio acontece lá em Daniel 6. Daniel, ele já não era mais um jovem, ele era agora um senhor. Os comentaristas vão dizer que ele tinha perto de 96 anos quando esse episódio acontece na vida dele. E o texto diz assim, o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias, nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. E vai contando aqui como foi dividido isso, e Daniel foi colocado ali também, como esses líderes. E o texto diz, em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da sua grande capacidade, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Veja, depois de vários eventos, o evento da fornalha, da dieta, não foram eventos isolados na vida de Daniel. Você pode imaginar que foram 90 anos de provação e 90 anos de alguém que escolheu viver diante do Senhor. 90 anos de alguém que escolheu não se contaminar com aquilo que era oferecido para ele. Daniel tem uma vida diante do Senhor. Só que, meus queridos, presta atenção e olha aqui. A vida diante de Deus incomoda pessoas. Uma vida diante do Senhor deixa a gente furiosa por aí. Uma vida diante do Senhor gera em nós integridade, honestidade, verdade, humildade, fazer o que é certo quando ninguém está vendo, saber falar não. Isso incomoda a gente. Isso incomoda muita gente. E é o que aconteceu aqui, veja, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do reino. E eles não acharam nada para condená-lo. E eles tentaram vasculhar a vida dele, foram atrás e tentaram de toda forma. E diz assim no versículo 5, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Os opositores de Daniel, os perseguidores de Daniel, não encontraram nada na sua conduta profissional, não encontraram nada na sua conduta como um cidadão. Ele era um profissional íntegro. Alguém que respeitava, que fazia um bom trabalho. Por isso o rei estava pensando, pô, esse aqui é bom. Deixa eu colocar ele lá. Talvez eu vou promover, porque ele tem capacidade. Quem trabalha aqui sabe, gente. Quem quer fazer um bom trabalho, sempre tem alguém querendo puxar seu tapete, né? Pelos olhares eu vejo que tem muitas pessoas tentando puxar o tapete. Mas é uma realidade. Na família, já viu alguma divisão de herança sem briga? Quem quer fazer a coisa certa, normalmente abre mão para não prejudicar o resto. No trabalho é a mesma coisa, só que aqui tem algo, nós só conseguimos derrubar Daniel por causa da sua integridade diante de Deus. Então o que eles fizeram? Eles, sem o conhecimento de Daniel, eles procuraram, se reuniram, bolaram uma estratégia, apresentaram essa estratégia diante de Deus. A estratégia era simples: o rei, dê ordens nos próximos dias aí, que qualquer um que servir a qualquer Deus que não seja o Senhor, seja jogado na cova dos leões. Qualquer um que fizer isso. Só que o Senhor tem que assinar essa lei aqui. E é uma lei que não pode ser revogada. Uma vez assinada, não pode voltar atrás. Aqueles homens movidos por maldade, inveja, não podendo acusar Daniel de coisa alguma, mentiram, armaram uma forma de derrubarem. Eles fizeram isso porque eles conheciam a dedicação e a vida que aquele homem tinha diante de Deus. Meus irmãos, quem vive diante de Deus, ou seja, quem vive corandel, diante da face do Senhor, buscando, deixando que Ele transforme completo os corações, seus pensamentos, atitudes, com certeza enfrentará a perseguição. Viver uma vida de integridade significa viver uma batalha diária. E talvez seja uma questão para a gente sondar o nosso coração, porque se não tem nenhuma batalha perto de nós, talvez nós estejamos distraídos com outras coisas que não viver diante do Senhor. Tem gente lá fora querendo nos prejudicar. O sábio fala isso em Provérbios: os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O sanguinário odeia o íntegro. Tem gente tentando nos derrubar o tempo todo. Só que uma vez que nós escolhemos viver isso, e viver uma vida que agrada ao Senhor, diante do Senhor, e sabendo que outros ficarão incomodados, o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos conduzirá, o Senhor vai abrir o nosso caminho, porque Ele é o nosso pastor, porque é Ele quem nos segura em Suas mãos, porque é Ele quem nos protege. Sabe, não dá para negociar isso aqui, gente. Nós precisamos viver uma vida íntegra diante de Deus. Segundo, nós precisamos para isso ter disciplina na vida com Deus. Ah, mas eu venho na igreja todo domingo, e você come só no domingo? Vai ter um arroz temperado e depois vai ser a sua refeição da semana? Ah, mas eu escuto alguma coisa ali. Senhor, põe no meu coração o desejo de temer a Ti. A gente tem disciplina para acordar para ir para o trabalho. A gente tem disciplina, alguns, para ir para a academia. A gente tem disciplina para o nosso hobby. A gente tem disciplina para um tanto de coisa. E a vida com Deus. E buscar o Senhor. Veja, quando nós buscamos o Senhor, a nossa disposição muda. O texto diz assim: enquanto Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, e presta atenção nisso, e como de costume, era uma prática dele, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas voltadas em direção a Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Era a prática dele, era a disciplina dele, era a vida dele. Daniel não tentou negociar os seus valores. Imagina Daniel falando: não, gente, vem cá, vocês já assinaram esse negócio? Ah, não, ixi, eu vou ter que ficar sem orar aí pelos próximos tantos dias. É, não vai dar não. Deixa eu dar uma negociada aqui, orar escondido. Deixa eu ver uma forma de me aproximar dessas pessoas para eu não perder, para não ser prejudicado. Ele não abriu mão disso. Nós vemos isso ao longo de todo o livro. Agora que ele chega aos seus 90 e poucos anos, isso já era uma prática que ele tinha desenvolvido, isso já era uma constante na vida dele. Ele tinha disciplina de buscar o Senhor, de modo que quando ele soube do que haviam feito contra ele, ele não foi lá tirar satisfação, ele não foi se defender, ele não foi se queixar, ele não foi se justificar para o rei, ele foi diante do seu Deus. E ele ajoelhou, como de costume, ele agradecia ao seu Deus por quem Deus era, pelo seu sustento, pela sua provisão, pelo seu cuidado. Muitas vezes, meus queridos, eu e você, nós queixamos o tempo todo. Ah, mas tem alguém me perseguindo ali, é um familiar, é um amigo de trabalho, é o vizinho. Nossa, não aguento mais aquela pessoa, está tentando puxar meu tapete. Busca o Senhor, meu amado. Sua vida está guardada em Deus. O que o homem pode fazer? É isso que o salmista diz, né? O que o mortal pode fazer contra mim? Nada. Nada. Sua vida está guardada no Senhor. A gente precisa aprender isso aqui. Buscar o Senhor em todas as situações. É o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,33: busque o Senhor em primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando o salmista fala lá no Salmo 1, no segundo versículo, ele diz: pelo contrário, ele tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quando nós lemos o texto de Josué pegando aquela grande missão de substituir Moisés, logo no primeiro capítulo, no versículo 9, a gente lê para os jovens que estão indo para a faculdade, né, irmão? Não, seja forte e corajoso, o Senhor é contigo, vai, não sei o que, faz camisa. Mas e o versículo 8? Não saia da sua boca o livro dessa lei. Medita nela dia e noite. Tenha cuidado para cumprir, para viver tudo que nela está escrito. Não dá para ser forte e corajoso lá atrás, eu não estou me fortalecendo aqui. Quando Paulo vai falar sobre a armadura do cristão, lá no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, ele começa o texto, antes de falar das armaduras, ele diz: por isso, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Quando Tiago vai falar que nós devemos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós, antes ele fala: primeiro, submeta-se a Deus. Não tem, gente, outra fórmula, não. Não tem a chave mágica. É buscar o Senhor com disciplina. Ter disciplina no tempo com Deus. Priorizar esse tempo com o Senhor. Daniel soube que o negócio tinha assinado e ele foi orar. Muitas vezes a gente perde a paz, né? A gente se defende, tira satisfação. Vai falar que não era verdade. Faz um post no Instagram. O Senhor está nos mostrando, nosso coração nele vai esvaziar todas essas preocupações que estão aqui. Uma vida diante do Senhor é marcada pela disciplina. Se tem uma Bíblia na sua casa, não adianta dormir em cima dela, que o conhecimento não vai passar por osmose. Você tem que abrir e ler. Senhor, fala comigo, essa tua palavra, Pai. Fala comigo, meu Deus. Essa palavra que é viva, é eficaz. Transforma meu coração. Transforma o meu dia. Transforma minha conduta, meus pensamentos. Atinja, Deus, onde ninguém pode atingir, no mais profundo da minha alma e do meu ser, pois essa é a tua palavra. Eu creio no Senhor, essa é a palavra que o Senhor deixou para mim, Pai. Então fala comigo, me capacita. Por isso que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, é um acróstico do alfabeto hebraico, e todo o começo dele começa com uma letra, toda a estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, para quê? Para aquele povo decorar, aprender a falar, aprender a língua, lembrando da palavra de Deus. O maior capítulo da Bíblia fala sobre a palavra de Deus. É ali que nós encontramos lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É ali que nós encontramos, guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Gente, tem que ter disciplina, tem que buscar o Senhor. Terceiro, uma vez que nós buscamos viver uma vida diante de Deus, temos disciplina nessa vida diante do Senhor, o Senhor nos convida a desfrutar do seu cuidado. E aqui a gente começa a ver o desenrolar dessa história. Então, foram diretamente ao rei e lembraram o rei. Olha, você assinou lá, lembra? Só que nós vimos Daniel, rei. O senhor lembra que se assinou e quem não servisse, não orasse, não adorasse ao Senhor, seria lançado na cova dos leões? Nós vimos um Daniel. Aquele lá, Daniel, um dos exilados de Judá, ele não dá nem importância à sua lei. Continua a orar 3 vezes por dia. E o texto diz, quando o rei ouviu isso, ficou angustiado e procurou alguma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo da situação. O rei gostava de Daniel, porque ele era íntegro, porque ele era verdadeiro, porque buscar ao Senhor tinha resultados práticos na vida dele. Ele não chegava lá todo santão, flutuando, eu busco a Deus e tal, sou melhor que você. Não, ele sabia quem ele era. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós sabemos o quão pequeno nós somos. E o quanto nós precisamos conhecê-los. Tem uma cena, inclusive, nas Crônicas de Nárnia, quando a Lúcia encontra com Aslan um tempo depois, e ela vira para o Aslan e fala assim, nossa, como você cresceu? E o Aslan responde para ela, na medida que você cresce, eu cresço. É assim. O rei via isso na vida de Daniel. Ele buscava o Senhor, ele crescia no Senhor. Isso tinha impactos práticos na vida dele. O rei gostava, tentou uma forma de livrá-lo, mas os caras chegaram e falaram, não, senhor. O senhor assinou a lei dos medos e dos persas. E quem assina essa lei não pode revogá-la. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. Então, por fim, vai dizer o texto. O rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel. O rei voltou para o seu palácio e passou a noite em jejum, não quis nenhum divertimento habitual, não conseguiu dormir a noite inteira. Veja a angústia desse homem. Ele já tinha arrependido de ter assinado aquele negócio. De manhã, o rei levantou bem cedo, foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo! O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões. Imagina o rei, a cena, né? Eu gosto de imaginar. Daniel. Cova, gente, tem eco. O Deus a quem você serve. Que o rei viva para sempre. Imagina o susto desse homem. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que nada me fizeram, pois fui considerado inocente diante de Deus. Também não fiz coisa nenhuma contra o Senhor, rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado no Senhor. Meus irmãos, é esse mesmo Deus que cuidou de Daniel, que cuida de mim e de você hoje. É o Deus que vem e nos protege. Aqui não é história de Daniel na cova dos leões, é história de leões na cova de Daniel. Porque o Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca de todo mundo. Aquele homem não negociou seus valores, não tentou dar um jeitinho, não tentou sair e colocar sua fé num ambiente privado, só de domingo, só de igreja, só de sua casa, não. Aquilo que ele vivia diante de Deus moldou quem ele era. Daniel manteve as suas convicções. Meus queridos, manter a convicção, a firmeza, trouxe consequência para aquele homem. A consequência dele foi ser jogada na cova dos leões. O rei contrariado fez isso. Mas Daniel experimentou aquilo que nós também podemos experimentar quando nós vivemos uma vida diante de Deus. Cuidado e livramento do Senhor conforme a sua vontade. Daniel foi considerado inocente diante do Senhor. Será que nós temos confiado assim em Deus? Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos privilégios, abrir mão de tanta coisa que a gente tenta negociar? Tantas vozes, tantas oportunidades. E a gente vai se amoldando aqui, vai se amoldando ali. Saiba, o mesmo Deus que deixou Daniel passar por aquelas provações, vai deixar eu e você passando pelas provações também. Eventualmente você vai ser jogado nas covas dos leões, eventualmente você vai perder seu emprego, vai ser caluniado, vai ser difamado, vai ser perseguido, faz parte, essa é a nossa vocação, gente. Essa é a nossa vocação. Nós cantamos aqui, o Coliseu não resistiu, não sei o que mais não resistiu, nada resiste, a igreja do Senhor está lá, Mateus capítulo 16, a igreja do Senhor avança sempre. As portas do inferno não vão prevalecer. Pensa num filme de guerra. Você já viu alguma tropa saindo para atacar com porta? Porta é instrumento de defesa, não de ataque. A igreja do Senhor está atacando, avançando, caminhando, às vezes com sangue derramado, com mortes. Mas avança. É resultado de uma vida comprometida diante do Senhor. Mas Deus honra quem quer viver uma vida assim. Por fim, meus queridos, nós precisamos testemunhar sobre o amor de Deus. E olha o desfecho dessa história. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que havia acusado Daniel. Se você gosta de uma boa história, de uma boa literatura, esse é o momento que a gente dá aquele sorrisinho de canto de boca, né? O rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Yes. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões, não tem isso no texto, vou colocar aqui, não é heresia não, Israel, ou Ismael, mas ó, os leões, no original deve estar assim, que haviam ficado de jejum, fecha. Atacaram e despedaçaram antes que chegaram ao fundo da cova. Gente, imagina aquele leão vendo o Danielzinho ali, aquela, apesar que 96 anos deve estar só o osso, né, coitado? Imagina os leões não conseguiram comer e aí chega um monte de gente lá. Despedaçaram antes que chegaram ao fundo da cova. Então, o rei Dário enviou essa mensagem a povos de toda a raça, línguas e todo mundo. Presta atenção nisso, meus queridos. Paz e prosperidade, decreto que todos o meu reinado devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. Seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante seu reinado, o reinado de Dário, durante o reinado de Ciro. Gente, olha isso. Olha isso. Daniel não abriu mão da sua integridade, da sua vida diante de Deus, confiou no Senhor. Teve suas consequências. O Senhor o livrou, mas os seus inimigos foram punidos. Mas mais do que isso, o Senhor, no tempo certo, por causa da vida que aquele homem ganhou dois reis. Vocês vão servir e vão amar esse Deus de Daniel. Aquele jovem que chegou para aprender a língua da Babilônia, viu o seu contexto sendo desprezado e vivendo uma outra realidade, agora vê o nome do seu Deus sendo exaltado. Dário dá testemunho daquilo que Deus é. Se por um lado pessoas se afastaram de Deus e foram punidas, por outro lado vários se chegaram diante do Senhor. E a pergunta que fica para nós é: quem são essas pessoas que às vezes estão nos incomodando aqui, está tentando nos perseguir, que nós precisamos colocar diante de Deus para Ele fazer conforme a vontade dEle? Meu querido, Deus não te colocou aqui à toa. O Senhor tem um propósito na sua vida. Viva uma vida de integridade diante de Deus. Faça um trabalho com excelência. Nunca deixe de ser quem você realmente é, um filho amado de Deus. Não deixe de testemunhar daquilo que o Senhor é. E assim eu concluo. Sacrificar-se por uma vida de integridade diária é mais difícil do que atos de coragem pontuais. Muito mais difícil. Viver uma vida diante do Senhor requer de nós disciplina, desfrutar do cuidado do Senhor, testemunhar do seu amor. Daniel viveu isso, desfrutou disso, entretanto Daniel, meus irmãos, é um modelo imperfeito, ele é uma sombra daquilo que é uma realidade, Cristo. Somente quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz e nos rendemos diante dele, que nós vamos desfrutar dessa vida diante de Deus. Podemos traçar alguns paralelos. Daniel foi acusado, perseguido, Jesus também. Daniel foi condenado à morte e jogado na cova dos leões. Cristo foi condenado à morte numa cruz por nós. Daniel, condenado e jogado, teve a sua vida poupada. Cristo se entregou voluntariamente por mim e por você, porque nós não seríamos poupados. Daniel foi usado para que o nome de Deus fosse glorificado através do seu testemunho. Uma vez que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz e nos rendemos a Ele, o Espírito passa a habitar em nós e nós podemos testemunhar para o mundo quem Deus é. Que a nossa vida seja marcada pela presença de Deus. Que a nossa vida seja marcada pessoalmente por aquilo que Deus é. Que nós consigamos viver face a face com o Senhor. E isso, pessoalmente, vai impactar essa igreja. Voltando àquela história, palmas, gritos, choros ao longo da praia. Vem alguém correndo, desesperado, boca seca, dá notícia para o pai, pega naquele ombro. Senhor, sua filha. Nós achamos sua filha. Acontece que ela foi pegar areia do outro lado, você saiu para aquele lado de lá, você não viu. Você estava querendo salvar de toda forma. E você saiu correndo, foi atrás dela a fim de procurá-la. Nós vimos seu desespero, olhamos para o lado, para o outro, vimos a criança, ficamos com ela ali. E eu vim te falar, e antes desse moço acabar de falar, o pai saiu correndo e foi em direção à sua filha. E quando ele chegou e viu aquela criança, ele pegou, a abraçou, disse o quanto ela amava. Ele não olhou para o erro dela de ter saído como uma criança, mas ele pegou no colo a sua filha perdida. Eu te amo, que bom ter você de volta. Essa virou a história da família. Todo mundo emocionado, constrangido pelo amor do pai, mas constrangido pela atenção e cuidar de tantas pessoas que se juntaram para procurar aquela criança. A história da menina perdida, mas que foi achada. A história da menina que mobilizou a praia e fez de desconhecidos seus parentes do coração. A história de pais que foram acolhidos por outros pais. A história de alguém que desobedeceu às regras e tentou seguir para o outro lado. Saiu de perto da sua família, mas foi encontrada com a ajuda de outras famílias. Essa é a história da família Silva, mas é a minha, a sua história. Essa é a história de pessoas imperfeitas, mas que são amadas por um Deus que mobiliza o mundo para nos encontrar. Olhe para a história dessa família, olhe para a história de Daniel e olhe para os 43 anos dessa igreja. Pessoas que estão saindo pelo mundo batendo palma, dizendo: tem um Pai tentando te achar. E esse Pai amoroso, não importa quão longe você está dele, nós estamos mobilizados para te achar. E a hora que nós soubermos que nós te achamos, o Pai vai largar tudo para te encontrar. Essa é a história que o Senhor está escrevendo há 43 anos nessa igreja. História de pessoas que saíram por aí batendo palma e vão continuar. Porque você olha para o Buritis, olha para o Palmeiras, é um dos maiores, os bairros mais populosos, né, Ismael? Tem gente perdida aí, gente. Tem gente perto do mar que pode ser levada, tem gente que pode ser capturada e ser levada. Então continuem. Continuem servindo ao Senhor com tudo que vocês têm, vivendo uma vida de integridade, marcado pela disciplina, pelo cuidado de Deus, pelo testemunho de quem Deus é, e desfrute daquilo que Deus tem para fazer nessa igreja. Como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, versículo 10, aquilo que ele começou, ele vai completar. E o Senhor começou uma obra 43 anos atrás, nós estamos celebrando isso, mas também estamos aqui diante do Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a, como servos do Senhor, como família do Senhor, encontrarmos pessoas perdidas, celebrarmos aqueles que foram achados, trazer para perto e cuidar daqueles que estão sem família por aí. Continuem fazendo isso. Vai viver essa realidade como igreja quando você entender viver essa realidade pessoalmente. Se nós nos comprometemos diante de Deus pessoalmente, como Daniel fez, o Senhor fortalecerá cada um de nós e nos usará para que outros sejam impactados e transformados por Cristo. Deixa eu orar por vocês, deixa eu orar por essa igreja. Coloque de pé no seu lugar. Eu não sei qual é a sua realidade aqui, se você chegou há 43 anos, se você chegou há um mês, ou se você chegou aqui hoje. Há um Pai à sua procura. Talvez hoje seja o dia dele te achar, de você se lançar aos braços dele. Também não sei se você tem vivido o oposto da integridade, vida e disciplina de Daniel. Também há um Deus disposto a mudar sua mente, seu coração, e a moldar o seu caráter. Esse Deus faz presente aqui, fale com Ele. Firme um compromisso com o Senhor, de servi-Lo, de viver para Ele, a despeito das circunstâncias, de servi-Lo e viver para Ele, desfrutar do Teu cuidado, das Tuas bênçãos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por essa oportunidade que tivemos de refletir sobre a Tua Palavra, Pai. Senhor, Deus de Daniel, nosso Deus presente, um Deus vivo, perfeito, justo, amoroso, um Deus que nos convida a viver diante do Senhor, um relacionamento aberto, diante do Senhor, pronto para sermos confrontados e consolados por Ti. O Senhor que nos convida a um relacionamento que é marcado pela disciplina, pela integridade, pelo cuidado do Senhor, pelas oportunidades que são usadas para testemunhar de quem o Senhor é, Pai. Meu Deus, eu peço pelos meus irmãos que aqui estão, fortaleça esse povo, ó Pai. Consequentemente, fortaleça essa igreja, para que ela seja um sinal, uma luz daquilo que o Senhor é, Pai, neste lugar. Meu Deus, se tem alguém perdido aqui, que foi trazido nessa noite por pessoas que saíram batendo palmas por aí, se tem alguém longe do Senhor, traga para perto, meu Pai, e que essas pessoas possam experimentar de um Deus manso, humilde, amoroso, que restaura e dá nova vida, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus abençoe, obrigado.
no amor de Deus. Temos que ser um no amor do Pai. Temos que ser um vivendo em comunhão. Temos que ser um só coração. Temos que ser um no amor de Deus.